presença de vocês nessa homenagem que fazemos todos os anos à arte. Sempre reservamos uma semana para destacar a importância da arte na formação do ser humano. E nessa palestra de hoje, que faz parte desse conjunto de eventos, nós vamos estar abordando sobre o belo e o sublime, à luz de Kant. O que eu gostaria mesmo nessa apresentação é que nós pudéssemos fazer uma reflexão da gama das emoções e dos sentimentos com os quais cotidianamente nós convivemos e nem sempre estamos muito conscientes deles. Eu poderia até me arriscar a dizer que nós somos quase analfabetos emocionais. No sentido de que, por exemplo, né, nós perguntamos a uma pessoa assim, como foi ontem o churrasco na sua casa? As pessoas normalmente falam assim, bacana, cara. Joia. E você pergunta, e a exposição de Leonardo da Vinci, e a Nova Acrópole? Bacana, senhor. Joia. E o passeio pelo Mediterrâneo com seus amigos? Cara, bacana. Você precisa de ver. Foi joia. Ou seja, o churrasco, a exposição de Leonardo da Vinci, tudo tem a mesma emoção, tudo participa do mesmo sentimento. Como se não houvesse matizes, não houvesse diferenças. Então nós não conseguimos decodificar muito bem os nossos estados emocionais. E aos poucos vamos perdendo as palavras apropriadas para essa infinidade de estados emocionais e afetivos e sentimentais. Então o que eu gostaria aqui é uma reflexão. Eu não quero, evidentemente, dar uma aula sobre o tema, porque nós vamos ter a oportunidade de falar alguns elementos até o final, mas seria vários e vários dias de formação para que a gente pudesse realmente ter um pouco mais de matiz, um pouco mais de percepção da vida emocional. E o pior é que nós pensamos que foi a vida toda assim, que o tempo todo foi assim, foi essa confusão, essa falta de percepção, de sensibilidade às emoções e ao sentimento. E não foi. Se nós formos estudar a história da filosofia, por isso que eu peguei Kant, vocês vão ver que todas as pessoas, principalmente depois do Renascimento, os grandes filósofos como Kant, Locke, Descartes, todos eles foram muito refinados em termos da expressão dos sentimentos e muito exigente na definição exata deles. E sempre acompanhou junto a razão e os sentimentos. Daí que eu preferi partir de Kant. Por quê? Porque Kant normalmente é conhecido pela sua trilogia A Razão. Nós teremos a oportunidade de falar um pouco mais. Mas, na verdade, é ele que nós estamos, vamos ver, que fez um tratado muito interessante, que tem esse título, em que eu peguei como inspiração, simplesmente para mostrar que sempre a razão e sentimento andaram junto, em que em algum momento separaram. E que é muito importante voltar novamente a conjugar esses dois elementos. E esse vai ser o objetivo principal da minha apresentação. Então está aí primeiro uma frase de Kant, pode-se deduzir as condições intelectivas de uma pessoa, ou seja, a inteligência de uma pessoa, observando a sua sensibilidade ao belo. Então quanto mais sensível ao belo, normalmente mais inteligente. Há uma associação muito grande entre a percepção do belo e a percepção do certo e do errado. E a obra dele vai estar muito focada nesse aspecto. Okay? Ele inicia falando o seguinte, todo ser humano somente se sente feliz com aquilo que satisfaz as suas inclinações. Ou seja, nós temos determinadas inclinações, quando essas inclinações são atendidas, nós falamos, está bom. Ou, às vezes, está correto. Quando essas inclinações não são atendidas, nós falamos, está mal. E, às vezes, está incorreto. E ele vai traçar um panorama geral, que eu não vou detalhar muito, mas é algo muito curioso, porque ele vai falar que há pessoas que dedicam, por exemplo, a vida toda a saber qual é o melhor restaurante. E dedica muito tempo a isso. Há outras pessoas que preferem falar de livros, outra pessoa prefere falar de esporte, outra de uma boa vinícola e assim por diante. Então, cada um tem as suas preferências, cada um se sente atraído por algumas coisas. Esse elemento é muito importante. Nós só movemos em relação a alguma coisa, nós só nos interessamos por alguma coisa se nós sentimos atraído por aquilo. E aquele elemento que nos atrai é porque tem algo dentro de nós que é compatível com aquele elemento. Por isso nós identificamos, nós temos inclinação para aquilo. Por quê? Porque aquilo mexe com algo em nós que nós gostamos. Então aquele estímulo provoca em mim uma sensação, estímulo dos sentidos, que eu falo, eu gosto, então eu vou em direção a. E ele fala, eu não quero tratar de todas as coisas que nós somos atraídos. Eu vou tratar nesse artigo, nesse trabalho, somente daquelas coisas quando nós somos atraídos, porque promove em nós o sentido do belo. Então ele vai distinguir uma coisa muito importante para a gente. Ele vai distinguir aquelas coisas que nos atraem, que são mais concretas, mais práticas, mais objetivas, que são a base do nosso processo emocional, essa parte inferior aqui das emoções, que eu representei por um quadrado. Por quê? Porque o quadrado significa o concreto, o pessoal. E umas coisas que nos atraem que já diz respeito aos sentimentos. Que os dois exercem atração. Essa é uma atração especial que, ao mesmo tempo que ela atrai, pela saturação ela repele. Por exemplo, um churrasco nos atrai muito. Mas depois que nós comemos muito, falamos, não quero nem ver. Começamos até a sentir um pouco de asco do cheiro da carne. Então, ao mesmo tempo que ela atrai, ela repele. E que está muito ligado às partes mais densas da emoção. Ele fala, eu não vou lidar com isso nesse artigo. Eu vou chegar a tocar alguns pontos desses que também considero muito importantes. Porque uma vez que nós falamos do sentimento, nós temos que falar quase que do seu oposto continuamente. Então vai acabar saindo algumas coisas, como acontece no artigo dele também. Mas ele fala, o foco não é esse. O foco são os sentimentos, para que a gente possa refletir sobre os sentimentos. E nos sentimentos, aqui tem só um detalhe, ele dá um cortezinho aqui no sentimento, ele vai falar o seguinte, eu vou tratar de todos que são comuns a nós. Todos vocês vão reconhecer dentro do que eu vou falar. Mas ele falou, mas tem uma esfera de sentimento que eu não vou tratar. Por exemplo, o que sentia Mozart quando ele ouvia a música da forma como ele falava? Que ele, quando ouvia uma música, ele ouvia ela do início ao fim, sem uma sequência. Ele intuía a música, ela entrava toda. Depois ele gastava um certo tempo para pôr ela linear e explicar para a gente. E executar ela num piano. O que sentia Mozart quando via uma música assim? O que sentia Einstein, por exemplo, quando chegava e falava assim, eu penso, penso, não vejo nada. De repente eu paro de pensar e vejo. Depois eu custo a explicar o que eu vi. Mas o que sentia Einstein? Como essas coisas de ver a música toda, e de sentir essas coisas tão elevadas não acontece muito com a gente, então nós nos conhecemos muito esse estado de sentimento, mas os outros nós conhecemos. Então ele vai tratar desses que são mais comuns a nós, mas não vai tratar muito dessa relação direta aqui embaixo com as emoções comuns. Mas o importante para mim nesse ponto, para vocês acompanharem bem a sequência da apresentação, é vocês saberem que nós temos os dois, as emoções e os sentimentos, e com as emoções e com os sentimentos nós valorizamos o mundo. Isso é muito importante. Com a razão, nós entendemos o mundo, nós podemos estabelecer um julgamento, mas se aquele elemento não me atrai, eu não gosto dele, eu não me interesso por ele, eu não vou em direção a, eu não tenho vontade de fazer aquilo, eu não tenho vontade de ir nessa direção. Então, com o sentimento, eu sou atraído para o mundo, eu entro no mundo, eu participo do mundo. Com a razão, eu compreendo o mundo. Isso é um ponto importante. Todos nós temos tanto emoções como sentimentos. Então vamos começar primeiro a ver quais são, como eu posso distinguir com certa facilidade se eu estou movido por estados emocionais ou por sentimentos. Se aquilo que me atrai são emoções ou sentimentos. Quando são emoções somente, nós compartilhamos dela muito para a gente poder estabelecer uma relação e ficar mais fácil o entendimento, muito com o reino animal. Ou seja, os animais também são atraídos pelas mesmas coisas que nós somos dentro do campo emocional. Aqui alguns exemplos, não sei se todos estão vendo na tela. Está vendo esse cachorrinho, como ele está? com jeito de preguiçoso no sofá? Quantas vezes nós deitamos assim no sofá? Várias vezes. Então, isso são... O sofá nos atrai. Uma boa preguiça. Aquele horário, a soneca que virou famoso no celular, tem essa característica. Então, muitas vezes nós somos atraídos por essa sensação de querer descansar, querer ficar bem, isso aí. Correr, o esporte, você já viu os cachorros também, quando gostam de correr atrás das rodas dos carros? Esse mover-se. Também nós somos atraídos pelo esporte, pelo movimento, pelo exercício, pelas brincadeiras, pelos jogos e assim por diante. O conforto, veja aqui que engraçado. Esse tal no aconchego, na caminha quente, no cobertor, tá? O luxo, o conforto, esse tipo de coisa. Os animais também adoram isso. Um bom churrasco, veja como está. Tá certo. Eles também gostam muito. E a brincadeira, jogos, as brincadeiras, alegria. Não são maus essas coisas. Eu não estou falando que nós somos animais. Estou falando que esse tipo de emoção ele não vai tratar, porque é muito comum. Tão comum que participa os animais também. Ele quer uma da coisa que tem na esfera mais humana. E na esfera mais humana ele chama de sentimento. Aquilo que os animais não compartilham conosco. Ou seja, uma esfera acima do que aquilo que os animais compartilham. E aí vem alguns exemplos para vocês verem. Por exemplo, essa senhora, ou esse senhor, que não sei, que está sondando as estrelas. Na fazenda nós já tivemos a oportunidade de colocar um telescópio. Todo mundo que passa quer parar e fica olhando. E lá tem vários cachorros, nenhum deles parava e queria olhar. Por quê? Porque tem algo misterioso, algo que me atrai. Então esse é um sentimento. Ou seja, nós somos atraídos para... por causa de um estímulo que vibra dentro de nós. E esse mistério nos chama. Esse ser atraído por esse mistério, um sentimento. Isso aqui, está vendo essa mesa? Como está bonita? Às vezes vale a pena sentar sem comer. Aliás, a comida nesse momento, às vezes, não tem nem muito problema. A comida foi boa? Não muito boa, não, mas estava tão agradável. A mesa linda, bonita. Vocês já viram um animal preocupar se vai comer em cima da mesa ou no chão? Se ele pede para você trocar o palher, que não está muito adequado, nunca. Ele come do jeito que está. Então ele não tem a sensibilidade ao belo. Um pôr do sol desse nosso, que sempre... Quantos pôr do sol nós já vimos em Brasília? Todo dia é diferente e todo dia olhamos. E quantas vezes não saímos para isso, para ver? Às vezes vamos lá para um pontão, algum lugar, simplesmente para ver o pôr do sol. Já viram algum animal deslocar quilômetros e quilômetros para contemplar uma paisagem bonita? Não, eles não conseguem transcender ao fato emocional puro, aos instintos, ao prazer sensível. Eles não vão além disso, eles não transcendem isso. Eles não captam o que está por trás. O que é que nós estamos captando aqui? Por que vibrem? O que vibra dentro de nós? Isso que vibra dentro de nós, sentimentos. Então aí nós estamos vendo que há uma distinção muito grande. Veja isso. Você vai num show de balé, você fica assim encantado, todo mundo para que ninguém fala nada. Aquelas formas bonitas, aquelas formas estéticas. Vocês já viram um animal ficar encantado com movimentos bonitos, estéticos? Não. Então, aqui tem uma diferença entre as emoções e os sentimentos. Tão simples quanto isso. Então, o que ele vai falar? Eu vou tratar dos sentimentos. Porque, embora aqui vocês estão vendo coisas diferentes... esse sentimento tem um grau de distinção. Eu vou tratar dessas distinções porque é importante, porque quando eu for falar das emoções, um pouco dela, vocês vão ver que tem alguma coisa nas emoções que opõe ao sentimento, que é a contraparte do sentimento, a parte mais concreta dele. Tá? E como é que às vezes a gente vai caindo no concreto e os sentimentos ficam pouco utilizados. E o sentimento e as emoções, ou qualquer coisa nossa dentro da psique, são como os nossos músculos. Quando utilizamos pouco, atrofia. Então, como às vezes utilizamos muito pouco o sentimento, eles começam a atrofiar. E aí Kant vai falar uma série de elementos sobre isso também. Okay? A capacidade para distinguir o belo não depende da razão, mas sim da grandiosidade dos nossos sentimentos. Quanto mais grandiosos, quanto mais ativados, quanto mais presente estiver o sentimento, mais eles podem ser sensíveis ao que transcende aos fatos. Aquilo que está para além do observável, simplesmente pelo sentido físico, como os animais. Vai um pouco além se nós conseguimos sentimentos profundos. Nós podemos captar as coisas mais profundas dos fatos, as coisas transcendentes dos fatos, que vão além dos fatos, que pode ser observado pelos nossos sentidos. Aí nós vamos explicar para que você veja que o tempo todo estamos fazendo isso. Okay? Mas o que é importante, ele separa sentimento de razão. Os dois têm um valor. Não pode viver um sem o outro, mas são independentes. Eu posso achar bonito isso sem nunca ter estudado Kant. Eu posso achar isso aqui bonito sem nunca ter ido a uma faculdade. Aliás, sem nunca ter estudado nada. Pode pegar uma pessoa bem simples e colocar perto dessas coisas, e olhar binóculos, ele vai querer olhar também, porque está sempre contemplando estrela e quer ver o que tem além do que ele não pode ver. Quer ir além. Então isso é natural em todo ser humano, né? Não é exclusividade de alguns. Só que alguns usam muito, desenvolvem. Outros usam pouca atrofia. Esse é o detalhe. Por isso o processo da educação é fundamental, para a gente poder usar mais, com mais frequência e desenvolver. Ok? Então ele vai dividir os sentimentos em dois. Sentimentos que ele vai falar que se relaciona com o belo, com simplesmente belo. Para não estar falando o tempo todo simplesmente belo, eu vou chamar de belo. Tá certo? E sentimento que se associa com aquilo que é sublime. Okay? Então nós vamos estar atentos para ver se nós vamos conseguir. Eu vou passar uma lista agora, vocês prestem atenção, porque tem uma prova. E tem gente que já está dormindo aqui, por incrível que pareça. Tá? Então vai ter uma prova que eu vou passar depois e vocês vão me ajudar a identificar se as imagens que eu vou passar, se são belas ou se são sublimes. Ok? Porque antes provoca emoções, ambos provocam emoções agradáveis, ou seja, emoções que dá a necessidade de se aproximar, de ter, de aconchegar, ok? Sentimento belo e sentimento sublime. Primeiro, sensação agradável, alegre e sorridente. Quando é sublime, sensação agradável unida a um respeitoso temor. Por exemplo, um dia ensolarado, lindo. Vocês têm vontade de entrar para dentro de casa ou sair? Sair. Uma noite maravilhosa, você olha e contempla. Você quer sair, mas você sai com aquele temor, com aquele respeito sublime. Então, um é bonito e chama para a vida. O outro é bonito e chama para você entrar para dentro, aprofundar. E você tem um respeito, um temor. Como quando vocês forem na fazenda, vocês vão ver quando anoitece a mata, os barulhos, e a gente sai, ao mesmo tempo nós queremos ir e ficamos olhando de longe. E se alguém faz, a gente aproxima um pouco mais. Então, ao mesmo tempo que nos atrai, nos encanta, gera um certo respeito. Ok? Outra característica, inspira vontade de agir. Uma música alegre, por exemplo, uma valsa, pá, quero sair. Uma nona sinfonia de Beethoven. Então, inspira ao mundo, indiferença ao mundo. A gente abstrai do mundo e entra para dentro. Desejo de eternidade. Infinito, eternidade. Essa que faz a gente entrar para dentro e mexe com coisas lá dentro. E outros querem fazer a gente sair para a vida. Que impulsiona, como faz? Sai que a vida é alegre. E outro, entra que a vida é profunda. Mais ou menos assim. Ok? Encanta. Como, sei lá, o nascimento de uma criança. Encanta, que queremos festejar. Tá? Comove. Tão bonito que as lágrimas descem. Aquelas lágrimas comoventes. Vibra dentro. Ou te encanta de que você quer explodir de alegria. Não é que as lágrimas sejam tristes, mas são comoventes. Bonitas, comoventes. Cenas que nos comovem. Não sei se vocês já viram isso. Ok? Pode estar adornado como um vaso de flor. O sublime é sempre simples. Normalmente, há uma diferença entre o belo e o sublime. O sublime tem um grau de simplicidade. Poucas cores, pouco matizes. E o belo, muitas cores, muito matizes. Belo pode ser pequeno. Por exemplo, uma pérola, um diamante. Belo. O sublime é quase sempre grande. O elefante. Vocês olham o camelo, vocês falam, que beleza tem nisso. Mas impacta pela força. Ou a pirâmide. As grandes construções, é grandioso. O vulcão inspira ao mesmo tempo grandiosidade. Aproxima pela grandiosidade. Quando a gente vai, por exemplo, quando vai no Egito, muita gente no templo de Karnak tem as colunas, que não são como essas. Essas não atraem tanto. Mas desde lá você pode abraçar assim, fica todo mundo assim encantado. Aquele negócio infinito para cima, enorme, e aquelas colunas enormes. Isso é tipo do sentimento do sublime. Nós encantamos pela grandiosidade, o outro nós encantamos pela delicadeza, nos vasos de flores. Desperta amor. Como, por exemplo, a mãe, o belo, né? O sublime, desperta respeito. Muito parecido com o sentimento que temos pelo pai. Sentimento de amor, mas de respeito. De um a gente espera carinho, de outro a gente espera conselho. Mais ou menos assim. Então, essa é a diferença. Percebe que são matizes bem sutis. Mas que vocês vão ter que passar no teste, então fica atento. Bondade. Você vê um gesto de bondade. Na rua é uma pessoa que dá um sorriso, dá um aperto de mão, faz um gesto caridoso. A gente fala, que bonito. Justiça. Ou seja, não é um gesto tão bonito, mas a gente fala, que belo. Por exemplo, um médico, que ao pegar uma pessoa acidentada, ali junto do acidente, já corta e já resolve tudo. E você fala, que bonito. Por quê? Por causa do fato em si? Ou por causa do gesto de justiça, de bondade, de querer ajudar, de querer contribuir. Então, ele tem essa característica, ele roça ao justo. Kant vai fazer um comentário, porque quando ele vai fazer, depois mais na feira de quando eu comentar, quando ele vai fazer, por exemplo, a sua crítica à razão pura, ele vai enfatizar muito na justiça. Essa capacidade que nós temos de não querer somente agradar. Quando nós estamos, por exemplo, estamos movidos somente pelo sentimento de bondade, a gente quer ser bonzinho, agradável, maternal. Pelo sentimento de justiça, a gente quer ser justo. E às vezes temos que ser duros. Mas se não for duro, pode cometer uma injustiça. Então você é duro. Então esse elemento ele considera muito sublime, esse tipo de atitude. Que você não está agradando nem a você nem ao outro, mas você está agindo em função de um princípio, o princípio da justiça. Então ele chama isso também de sublime. Ok? Mas vocês podem ver, gostamos da justiça? Pode ver que algumas pessoas falam, não, coitado, deixa solto. Outro fala, não, prende, que é justo. Então a gente tem isso, essas inclinações naturais. Principalmente quando é o outro, quando não é a gente, né? Esse remete à natureza, aquilo que está manifestado, o sentimento do belo. O sentimento do sublime remete ao divino, à causa. Remete ao Pai. O sublime faz com que você queira entrar para dentro. E o belo faz com que você queira sair para a natureza, para a vida, para as coisas, para criar, para expressar no mundo concreto. O outro quer que busca inspiração, busca causa, busca força dentro. Sublime. Okay? Já viram que às vezes estamos lendo um livro e queremos entrar para dentro? Quando faz algum barulho fora, a gente fala, está atrapalhando, e quer entrar para dentro. Esse que nos impulsiona a isso são sentimentos sublimes. Quer ir dentro, quer ir fundo. Okay? O belo relaciona com o suave. Por exemplo, um leque japonês. É belo. O sublime relaciona-se com a força, com o poder. Um canhão, por exemplo. Vocês falam, mas quem vai querer um canhão? Vai nos museus e você vai ver que vai aquela fila de gente passando em frente a um canhão. Os aviões grandes, a nave espacial, todo mundo vai lá. Então, um gosta das leves, é o belo, sublime, o forte, o poderoso, o grandioso. Por exemplo, quando fala de Deus nas religiões, você já viu algum Deus fraco? Débil, fraquinho, suave, não é todo poderoso. Por isso que às vezes são manifestados com raio, pum, Por isso que é o sublime. O sublime tem muito a ver com isso, com a divindade, com Deus, com o Criador, com o Transformador. Esse é o sentimento do sublime. E nós somos movidos por ambos, né? Desejo de tocar, de aproximar o belo, né? Desejo de tocar, de aproximar, desejo de intimidade. Um cachorrinho de pelúcia, ou um cachorrinho nosso, daqueles pequenininhos que parece de pelúcia. Ele quer tocar, velho, já. O sublime. Distância prudente, respeito. Uma serpente, por exemplo. Como nós se aproximamos dela? Com respeito, com prudência. Mas quem acha bonito uma serpente? Você percebe que a beleza é diferente? Por que no zoológico a fila da serpente fica enorme? O que nos atrai? Se vocês soltarem um cachorro lá, eles não vão na serpente. Entende? Então, por que que nos atrai? É porque nós somos atraídos por esse elemento que ao mesmo tempo nos atrai, ao mesmo tempo inspira respeito, ao mesmo tempo inspira mistério. Ninguém, quando vai colocar os mistérios, vai simbolizar os mistérios, simboliza os mistérios por um cachorrinho de pelúcia. Mas você pode ver que todo mundo que está falando de mistério é uma serpente, algo. Por isso que a serpente está enrolada nas árvores e assim por diante. É isso? Promove a celebração, queremos sair, nasceu uma criança, vamos celebrar. O outro promove uma reverência, morreu uma pessoa importante, vamos fazer uma reverência, uma cerimônia, um ritual, e aí vai tudo. E não vão na cerimônia, olha quando morre uma pessoa importante, quantas horas as pessoas ficam na televisão vendo a cerimônia e a reverência toda. Então um relaciona com a reverência, com o grandioso, outro será relaciona com a festividade, com a festa da criança e assim por diante. Ok? Um depende da harmonia da forma, o outro transcende a harmonia da forma. Quando é o belo, é necessário que a forma seja harmoniosa, senão a gente não aproxima por isso. Mas tem coisa que nós aproximamos exatamente porque a forma não é muito bonita, mas é tão grandioso que nós nos aproximamos. Por exemplo, vocês já viram uma pessoa velha, muito respeitosa, muito sábia? Você olha... É um velho como qualquer outro, e que a forma já não é tão bela quanto o garoto de 20. Mas as pessoas aproximam, querem, ainda falam, que lindo, não é assim? E não depende da forma, o sublime. Tem algo a mais, a sabedoria, a exemplo, algo a mais que eu quero. Eu quero estar junto dele. A história, a antiguidade, a nobreza, então eu quero estar junto dele. Então, algo que transcende a forma, inclusive. Esse é o sublime. Ok? Sentimento do belo. Ação movida pelo prazer de ser bom. Sentimento do sublime. Ação movida pela necessidade de ser justo. Normalmente, nós temos uma bondade natural. Não é uma bondade que eu vou fazer porque eu vou para o céu. Não é uma bondade que eu vou fazer porque fica bem na foto. Mas é uma bondade porque eu falo pelo prazer de ser bom. Essa bondade é natural. Mas há umas situações que eu não faço pelo prazer de ser bom. Eu faço pelo prazer de ser justo, de ser preciso, de transmitir à pessoa aquilo que ela necessita. Apesar daquilo, às vezes, me machucar muito. Por exemplo, os gestos heróicos. Quando uma pessoa vê uma injustiça, ele age, mesmo que aquilo pode ser para ele desastroso. E mesmo assim, ele movimenta. Você fala, mas não é meu caso. Sim, mas muita gente é. E você, em algum momento, deve ter feito algum sacrifício e sentiu o prazer de ser justo. Tá? Então, é esse tipo de prazer que ele fala, que é sublime. Habilidade ou engenhosidade. Muita habilidade para fazer coisa, tipo artesanal. E o outro, muita inteligência, muita sacada, muita profundidade. Um vai na causa, o outro mexe mais no efeito. Ok? Sentimento do belo. Bom humor e cortesia, sentimento do sublime, veracidade e realidade. É veraz, o outro é cortês. Então, a cortesia nos inspira a bondade, o suave, a veracidade ao preciso, sentimento do sublime. Nós gostamos da cortesia? Gostamos. Nós gostamos da veracidade? Gostamos. Então, nós somos atraídos pelos dois, só que temos que saber distinguir que são sentimentos distintos, só isso. Sentimento do belo. amabilidade, sentimento do sublime, solicitude desinteressada. Amabilidade é, senta aqui comigo, vamos bater um papo, é agradável, está sempre amável, sempre cortês, sempre gentil. E o sentimento de solitude desinteressada, parou na rua à noite para ajudar a trocar um pneu de uma pessoa que ele nem sabia. Solicitude desinteressada. E você fala, que atitude bonita, não é assim que a gente fala? Que atitude bonita, né? Por que bonito? Porque teve essa atitude desinteressada. Okay? E finalmente, para fazer a prova agora, hein? O sentimento do belo, preferência por amigos bem-humorados, amáveis e corteses. Quando nós temos uma tônica muito pelo belo, que atua mais o sentimento do belo do que o sublime, normalmente nós nos afinamos mais com amigos dessa natureza. Quando a tônica maior é o sentimento do sublime, aí é preferência por amigos íntegros, constantes, exigentes e severos. Eu sou amigo dele porque se eu não sou amigo dele, eu saio da linha. Então, essa é a pessoa que me chama, que eu necessito, que eu quero para mim. Então, esses são os dois tipos de amigos. Você pode ver que a gente, às vezes, temos de dois lados, mas temos alguma preferência. Que a gente fala, esse é verdadeiro amigo. A gente tem esse hábito de falar assim. Ok? Vamos à prova, hein? Vocês vão me falar se é belo ou se é sublime. Belo. Sublime. Está vendo que vocês aprenderam rápido? Sublime. Belo, esse é belo. Sabe, dá vontade de sair, de ver, de festejar, de ir para baixo. Sublime, você não entra aí, de jeito nenhum. Esse. Belo. As pedras é um pouco sublime, por isso que confunde. Elas impõem poder, força. Elas é um pouco sublime. Sublime. Ninguém quer pegar o fogo, mas todo mundo quer estar próximo. Sublime. Ah, o amor é lindo. É. Olha que cena. O que tem de bonito em termos de formal? Nada. Mas a cena comove mais do que a outra, não é isso? Qual que vocês acham mais bonito? Olha. Veja, que a gente não fala que não é bonito. Olha que cena linda. Né? Isso é sublime. Por que somos atraídos por isso? Vocês já viram algum cachorro, algum gato sendo atraído por essas coisas assim como nós? Por que nos comove? Por que nos atrai? Esses são sentimentos, hein? Por que não usamos mais os sentimentos? Por que não deixamos mover pelos sentimentos? Dizem que se a gente movesse pelos sentimentos, nunca erraríamos o que é certo e o que é errado. Não cometeríamos injustiça, nem conosco, nem com os demais. Isso. Sublime. Infinito. Respeitoso. Quem quer entrar no mar assim? Contempla. Sublime. Vê que você é tão bom, hein? Percebe que ele tem os dois. A grandiosidade é sublime. Mas os detalhes, o refinamento, você percebe que teve uma intenção do belo aqui. Então a gente, às vezes, aproxima mais pelo belo nesses casos. O que tem de belo? Nada, quase só sublime. O passado, a história, a imponência, vencer o tempo e assim por diante. Aí está o sublime. Ok? Aproxima, olha quantos turistas vão. Acropolitano todo ano vai. E agora, hein? O que vocês estão vendo nela? Beleza ou profundidade? Tem os dois, mas qual que vocês acham que está mais destacado? Sublime. E aqui, qual que está mais destacado? Olha o belo. Vai ver que é cheio de adorno. Olha o outro, quantas cores tem? Duas. E esse? Está vendo a quantidade de cores que está presente? Isso aqui é uma coisa muito interessante. Vocês já viram pessoas assim que poderia ser Miss Brasil em termos, Miss Mundial, em termos de beleza estética? E as pessoas falam assim, principalmente quem convive com ela, eu não acho ela bonita. E tem pessoas que você acha que não tem nada de Miss. E as pessoas falam, é lindo. Por que será? O que, que nós estamos vendo atrás? Aí está a separação entre o belo e o sublime. Tá certo? O sublime, ele vai mais fundo. Ele penetra, ele vai mais no interno, em algo que está por dentro. Se soubéssemos disso, nós seríamos um visgo de atração, porque o sublime estaria tão presente que todos iam querer estar ao lado da gente, como as flores com as abelhas. Okay. Agora, só uma música rapidinho, só para poder dar... Toca uma música aí para vocês distinguirem rápido, está muito evidente. Pode parar. Vamos botar para... O que vocês acham? Bela. E a outra? Vai lá, outra. Vai lá. O que vocês acham? Percebe que muitas músicas... Nós gostamos porque são belas, e outras músicas gostamos porque são sublimes. Aqui nesse canto vocês podem ver que tinha algumas músicas que tinham uma tônica mais de belo, outras já entravam com um pouco do sublime. Então sempre estão conjugados esses elementos. O importante é saber distingui-los e valorá-los, dar valor a eles. Sintetizando, o belo, sentimento estéticos e éticos, normalmente são belos. Sentimentos sublimes, metafísicos, místicos, remete ao mistério, ao eterno, ao profundo. Sentimentos estéticos, a forma, a harmonia. Sentimentos éticos, a bondade, o amor, o bem, a ideia do bem, tudo que junta, tudo que reúne, tudo que agrega. Sentimento místico, a justiça. Às vezes tem que afastar, como um médico que tem que amputar um braço, porque está sendo enganado. Justo. Então esse sentimento ele tem a ver com o sublime. Tá? O que relaciona com a justiça, com os princípios, com o infinito, com a eternidade, místico. Tá? Deu para separar mais ou menos? Lembra sempre, é comum ver isso nos animais. Só os seres humanos possuem sentimentos. Só o ser humano contempla o misterioso, o que está por trás. É capaz de inferir coisas. Ok? Aquilo que não desperta algum sentimento, não estamos falando de emoções. Aquilo que desperta emoções não tem nada a ver com o belo, segundo Kant. É muito importante isso, que significa que, segundo Kant, a arte está ligada com quem? Com os sentimentos e não com as emoções. É muito importante isso. Isso é clássico, dentro da literatura clássica. Aquilo que não desperta sentimento não é belo, embora possa atrair por necessidade, por instinto ou por desejo. Podemos ser atraídos por muitas coisas, por necessidade, por obrigação. Mas não porque estamos movidos pelo sentimento do belo. Okay? Como, por exemplo, algum trabalho que nós temos que fazer, vamos lá, fazemos, mas não é porque é bonito, porque é necessário. Certo? E aí sim por diante. Okay? Não vou entrar muito no detalhe. O belo e o sublime têm as suas oposições, o oposto do belo. O belo não é aquilo que nos atrai. Não tem algumas coisas, por exemplo, quando vocês já viram essas fotografias desses lixões públicos nossos, vocês têm vontade de atrair ou sente repugnância, tem vontade de distância? Então tem algo que nos repele e algo que nos atrai. Então isso que nos repele, que é o repugnante, relaciona-se com o belo. Isso é de Kant. E aquilo que é ridículo, que nos repele, porque é ridículo, é a contraparte do belo sublime. Qual é a diferença de um e outro? O repugnante normalmente é algo que é destrutivo. Por exemplo, a desorganização. Eu sei que tem muita gente que gosta da desorganização, mas vamos esquecer esse detalhe. Eu já tive um amigo meu que eu entrava no quarto dele, e o quarto dele era uma bagunça que você não imaginava. Ele fala, você não me compreende. Então, tá bom. Um dia eu viajei com ele, chegamos no hotel, eles mandaram a gente para um quarto, em que a camareira não tinha passado ainda, então eles colocaram a gente num quarto que estava desorganizado, igual o dele. E na hora que nós entramos, ele ficou lá fora, mas de uma forma, você viu o que fizeram conosco? Eu falei, o que foi? Olha o quarto que deram, não arrumaram o quarto antes de passar para a gente. Eu falei, mas está igual o seu quarto. Então você percebe que ele, por esquema, tinha acostumado com a bagunça dele, ou por preguiça, é mais provável. Mas ele não gosta do desorganizado e do repugnante. Então eu já fiz vários testes nesse sentido, porque tem gente que faz apologia ao desorganizado e ao quebrado. Mas quando toca para ele comprar ou pagar, ele não paga. No hospital ele não paga, em lugar nenhum ele paga por isso. Então esse é o repugnante. O ridículo, ele tem um pouco de excentricidade. O que significa? Ele sai do centro, ele excede. É o que a gente às vezes chama de mau gosto. Não sei se você já viu que essa pessoa que tem muito dinheiro, que vai fazer um enfeite bonito, um vestido bonito, que você olha e fala, nossa senhora. E que a pessoa fala, eu estou bonito e você não sabe o que fazer. Então, esse é o que ele chama de ridículo, que às vezes é muito utilizado pelos cômicos. Você pode ver o Chacrinha, quem eu falo essas aqui, Chacrinha já do século passado, né? Mas vocês lembram que ele tinha essa tendência do ridículo. A maior parte do palhaço, por exemplo, você pode ver, o sapato dele é grandão, faz uma curva assim. Está ficando moda, eu sei, mas antigamente era assim. Fazia assim, fazia um narigão assim, não é certo? Bom, isso é o ridículo. Ele sai do centro, excêntrico. Mas você pode ver que tem um trabalho, tem uma técnica por trás. O outro não tem nada. O outro é basta, não precisa fazer nada, é só deixar que a preguiça toma conta e bagunça e quebra e deixa para lá e suja. É o repugnante. Esse outro refinado, rebuscado, mas que você olha e dá vontade de afastar, é o ridículo. Então ele vai falar o oposto do belo, o repugnante. Mas ambos tendem a gente a fazer o que? A afastar. Todo belo tende a fazer o que? A atrair. Tá. Vamos continuar aqui. Já não é muito de Kant, assim, se vocês forem ler esse trabalho dele, ele não define. Mas lá nas entrelinhas, quando ele define o belo, ele fala, o oposto seria tal. Então eu fui tirando mais ou menos isso para poder passar alguns elementos mais amplos, porque é o que me interessa mais. Ok? É movido pelo instinto e pela inércia. O ridículo. Ele é muito ativo, ele não é preguiçoso. E é muito egoísta. Ele não pensa no outro. Então é muito ele. O outro, para ele, é mais no sentido de estar em relação. O repugnante, ele tem mais a ver com a susceptibilidade. Ele é muito susceptível para algumas coisas. Ele não tem... Há uma separação muito grande entre o susceptível e o sensível. O sensível é quando nós estamos relacionando com sentimentos. E o susceptível é quando nós estamos relacionando com emoções. Então você pode ver que tem pessoas que é muito susceptível. Você fala um pouquinho assim, ela já se sente ressentida. Então a susceptibilidade tem muito a ver com a pessoa que não trabalha muito as emoções. Não vai muito para a vida, não confronta muito a vida, que é mais típico da pessoa inerte. Então ela torna muito susceptível. Qualquer movimento das emoções, ela reage. Tá? E às vezes fica fechado dentro de casa por causa disso. Como não exercita a emoção? Antigamente tinha um trabalho que se fazia com as crianças, que era exatamente quando era susceptível, eles punham ele para ser mais menos susceptível. Antigamente, se eu chegava em casa para falar para o meu pai assim, eu apanhei na rua, eu apanhava duas vezes. Não tinha bullying, não. Vai lá, vai lá. Então ele não aceitava que ficasse com as emoções susceptíveis. Papai, ele não aceitava. Esse tipo de coisa não era aceito. Então, não, você tem que aprender, a vida é dura. E muita gente vai ser descortês com você, vai ser duro, vai ser mal educado, e você tem que aprender. Então, aquele que não gosta muito disso, que tem uma mentalidade mais para recolher, para afastar, para não fazer nada, para deixar o quarto desorganizado, para afastar da vida, então tem uma tendência a ficar susceptível. Tá certo? O outro é muito ativo, o ridículo, né? Então ele tem uma insensibilidade muito grande. Ele não percebe o outro, por isso que é muito egoísta. E é tremendamente vaidoso. Então ele gosta de aparecer. Normalmente, como ele não consegue aparecer de outra forma, ele assume fórmulas ridículas para chamar atenção, para impactar, para impressionar. Então você olha para ele de qualquer jeito. Ou olha para ele porque ele está fazendo alguma coisa interessante, ou ele está fazendo alguma coisa que é tão ridícula e tão chama tanta atenção que você fala, ah, já te vi. Tá certo? Então é típico desse elemento. Ok? O repugnante é carente de técnica. Para bagunçar, nós não precisamos de técnica nenhuma. O ridículo precisa de técnica. Tem que estar apurado, porque senão não consegue chamar a atenção. Então, por isso, quando você vê alguma coisa ridícula, você vê que é muito bem trabalhada. Tem dinheiro por trás. E tem técnica, às vezes técnicas complicadas. Entende? E você olha assim, pô, deu um trabalho danado para fazer esse negócio. Então, agora, você pensa, mas eu não sou assim. Quantas as vezes que nós fazemos coisas que poderia ser mais para chamar atenção do que para qualquer outra coisa. É simplesmente uma técnica distinta, mas simplesmente para chamar atenção, movido por vaidade. Agora, quando não chama atenção, começa a exagerar. E aí pode chegar ao ridículo, ao excesso. Quando chega ao excesso, é ridículo. Ok? Culto ao disforme e destrutivo. Quando cai muito, aí começa um problema sério, que já começa a afetar o social. Como ele tem a mania de achar que o quarto desorganizado está certo, que uma vida desorganizada sem planejamento está certo. Quando ele olha para o país, ele não consegue ver, dar valor ao que está certo, ele olha só o quê? Só o que está errado. Então ele tem a mania de ver o eu. Ele se torna um elemento que valoriza o errado. E quando tem que atuar socialmente, o que ele quer fazer como forma de transformação social? Destruir para ver se nasce alguma coisa melhor. O que é que você tem de melhor? Alguém deve saber, eu não sei. Mas o que eu acho que funciona? Desmanchar o que está aí. Normalmente tende a esse tipo de coisa. Tá certo? Esse é o culto ao disforme, ao destrutivo. Se tem governo, sou contra. Mas se ele está fazendo coisa boa, não importa. Quanto melhor, pior, porque aí mais tempo vai ficar assim. Não, e qual é a proposta? Não sei, mas vai ter uma melhor. É um pouco assim, esse aí. O outro é o culto ao impactante agressivo. Eu tenho a solução. E a minha solução mata tudo. São mais ou menos a mesma coisa, mas só tem uma nuance diferente. Um radicaliza por um lado, destrói tudo. O outro radicaliza por outro, destrói o errado. O excêntrico, ele acha que ele está certo. E o outro, ele não vê o certo e o errado. É muito interessante porque quando vai para a ação, se inspirado por um sentimento de justiça, o repugnante leva ao bárbaro. Semana passada, Paris, por um sentimento de justiça, saíram na rua, o que fizeram? Quebraram tudo que vieram pela frente. 2 anos atrás, Nova Acrópole fazendo Semana da Arte na Praça da República, do Brasil, na igreja, na biblioteca, ao lado da igreja catedral. Acabamos, tinha uma apresentação dos nossos quadros de fotografia, belos. Teve um movimento lá no Congresso à noite, saíram de lá e saíram quebrando tudo. Quebraram todas as nossas fotos, todos os nossos quadros. 50 mil de prejuízo. Normalmente, qual é a solução? Quebrar, desorganizar. É o meu quarto ao quadrado agora, impregnado de justiça. Isso eu sei fazer. Normalmente faz de forma anônima, com cara de bonzinho ou com o rosto fechado, tampado. Quando é se inspirado pelo sentimento de revolta, pode produzir um monstruoso. Uma técnica super apurada, mata-se muçulmanos numa igreja, filmando, uma tecnologia tremenda, um ato de coragem, porque ele poderia ser morto também, coragem, na verdade, de covardia. E para que todo mundo saiba, tem que ter publicidade. É um monstruoso. Então, os dois, quando desencadeia nos extremos, Como o belo está muito ligado ao amor que aproxima e embeleza, o repugnante está ligado ao ódio. Por isso que eu termino essa parte assim. Um adora o caos, o outro adora o diabólico. Entre o belo é o amor, o sublime, o divino. O oposto dele, o amor é tudo que une, tudo que constrói, tudo que embeleza, no conceito platônico. Qual é o oposto do amor? O caos, a desorganização, a dissolução. E qual é o oposto do elevado, do divino? O diabólico, o que envenena os ódios, que coloca ódio no coração das pessoas, revolta no coração das pessoas, e usa isso como elemento de transformação. Então, sempre existiram esses dois nos nossos corações. E nós temos que saber o que nós temos que cultivar. Por isso a importância da educação. E é curioso, porque Kant, quando reflete sobre essas coisas, ele faz um livro que chama Crítica da Razão Pura, ou seja, como entrar no metafísico dos mistérios. Depois o outro livro, Crítico da Razão Prática, um tratado de ética. Como depois que você entrou, você entra em movimento e relaciona com as pessoas. Crítica da Razão Prática. Depois, Crítica da Razão do Juízo ou do Julgamento, um tratado de estética. Todos ligados ao quê? Razão. Falando do metafísico, do ético e do estético. Veja como o racional estava interligado. Isso foi caindo depois de Kant. Depois de Kant, veio Hegel, que continuou esse trabalho. E o metafísico para ele ainda era mais sublimado ainda que o de Kant. Mas depois de Hegel, deu uma invertida no século XIX e desconectou razão de sentimento. E a razão caiu no campo da ciência e o sentimento ficou à deriva. O primeiro que rompe é o sentimento de bondade, o religioso. Não estou falando religiosidade no sentido igreja católica, protestante, muçulmana, não. Religiosidade no sentido de religare, de unir, de unidade. Então, o que era religioso ficou colocado de bondade ficou colocado em segundo plano e ficou colocado quem pensa de forma religiosa, de forma bondosa, é uma pessoa que está longe da ciência. Então era a ciência, deixou de lado o religioso. Deixou de lado, na verdade, a função sentimental. Com o passar do tempo, no final do século XIX, o artístico cai no mesmo. A arte, que também trabalha com sentimento, ficou à deriva. Então a razão ficou a serviço só de quem? Só da ciência. E aí aconteceu um fenômeno super interessante. Final do século XIX, século XX, que foi o apogeu do analfabetismo emocional. Apogeu não, porque ainda estamos ainda aí. Tá? Final do século XX, quando eu fui fazer exame para entrar numa empresa, eu formei em 74, engenharia eletrônica. O único teste que fazia era teste QI. Ou seja, media só a inteligência do cérebro. Descobriram no final do século XX que a maior parte das pessoas que eram empregadas de QI, pelo QI, era péssimo funcionário, porque não tinha nenhum controle emocional, desequilibrado, destemperamentado, e era mandado embora logo da empresa. Ninguém conseguia trabalhar com a pessoa. Então chegaram à conclusão que a inteligência, a luz, necessitava de duas coisas. Razão e sentimento. Não podia ser só razão. Inteligência emocional, de Goleman, 1995, que fez o maior sucesso, está fazendo sucesso até hoje, que incorporou na maior parte dos testes da empresa agora, o teste de inteligência emocional e de inteligência intelectual. Tá? Então, quando falta um, não tem o outro. Isso é o que falou Goleman. E ele previu uma coisa muito interessante. Como as pessoas pararam de avaliar o que é sentimento elevado e o que é concreto, o que eu gosto, o que eu não gosto, caiu na subjetividade. Ou seja, cada um gosta do que bem entende. Então, se eu gosto de agredir e o gosto gosta de apanhar, então está certo eu bater, porque o gosto gosta de apanhar e eu gosto de agredir, está tudo em casa. Então nós perdemos o senso moral. Ele falou que o pior é quando eu sou imoral, significa ter errado e eu faço. Vai para a cadeia, porque é um bandido, está errado, é imoral. Está certo, eu faço. Moral, eu não sei se está certo ou está errado, faço e não estou nem aí. Não tem sensibilidade porque se estou fazendo mal ou bem à pessoa. Eu faço, eu tenho determinada atitude que eu tomo em relação a mim mesmo, que está me destruindo, e eu acho que estou fazendo bem. Exemplificando, já que eu quero tomar uma água. Eu sou alcoólatra. É pinga e faz mal. Mas é da boa. Certo? Imoral. Eu sei o que faz mal e aprendo a gostar disso e sou assim. Isso é imoral. É água e faz bem. Moral. Amoral, que é o que o Goleman falou que nós caímos. É água e pinga. Não sei, não tem paladar. Não sabe. Não tem o crivo da razão. O sentimento não tem matizes. Então começa, o mundo é puramente emocional. Cada um faz o que bem entende. Goleman, sabe o que ele falou? Que o século XXI ia ser o século da violência. As pessoas iam ser violentas pensando que estão fazendo bem. Será que ele previu? A única coisa que ele não previu é que ia piorar. Ele previu que ia ser feio, mas não previu que ia piorar. Deixa eu dar para vocês uma dica muito importante. Nós temos isso que está por trás dos fatos que nós observamos. Nós chamamos de mistério. Aí temos a razão e sentimento que vai nos ajudar a relacionar com esses mistérios. A razão vai nos ajudar a compreendê-los e o sentimento vai nos ajudar a vivê-los. Eu compreendi os mistérios. Como é que eu vou aplicar isso que eu vi? Como eu vou agir? Eu necessito de técnica. Eu necessito de habilidade. Eu necessito de entrar para a ação. Sabe de onde veio a palavra arte? A arte vem ars ou tecne, que significa técnica. O conjunto de habilidade que você tem, que possibilita transformar, criar o mundo, trazer dos sentimentos mais profundos e das razões mais elevadas para a vida concreta. Você impregna a sua vida de beleza e de bondade, através de um conjunto de coisas que você aprendeu como técnicas, como forma de ação. Então haveria a técnica que se aplica à arte, que é o que nós falamos, a intenção concreta de produzir beleza, que nós chamamos que nós estamos regidos pelos sentimentos estéticos. Então, quando eu pego, eu olho o universo, por exemplo, e percebo mais que o universo é ordenado, conjugado, belo, eu quero traduzir isso nas minhas ações. Eu vou aprender um conjunto de técnicas para produzir coisas belas, que é o que nós chamamos de artista. Mas imagina que eu vejo tudo do seu ponto de vista da bondade. Eu quero então sair fazendo bondade para todo mundo, mas quero ser justo. Não quero ser bonzinho, porque eu corro o risco de estar trabalhando para uma coisa ruim, inconscientemente. Pensando que estou fazendo bem, estou fazendo mal. Então eu quero ser iluminado por um pouco de razão. Então eu tenho um conjunto de técnicas. Estou movido por quem? Pelos sentimentos éticos, a bondade, que chama a via religiosa. Não via religiosa de crenças religiosas. Via religiosa porque é movido pela bondade. Okay? Então as minhas habilidades eram para fazer coisas boas para as pessoas. Mas e se eu quero conhecer as leis do universo, como ele funciona, qual é a matemática, como, por exemplo, olha que coisa bonita, aquele filme que tem desse indiano, como é que é o nome dele? É o Ramanuja, que tem um filme bonito, que ele vê o universo tudo ordenado e traduz em fórmulas matemáticas. Então, o que significa? Ciência. E quando essas leis não são simplesmente para aplicar nas fórmulas científicas, mas é para aplicar na política, entre os seres humanos, chama política, as leis aplicadas aos seres humanos, a política. Então haveria um conduto de técnica, quem faz o curso de Nova Acrópole, por exemplo, sabe que já eu falo assim, a política é uma ciência que pode se transformar numa arte, ou seja, tão habilidoso, tão sensível, que consegue harmonia entre os seres humanos. Isso deveria, mais ou menos, o que nós tínhamos que ter. Mas o que aconteceu na realidade? A arte é aquilo que você acha que é bonito. Desligou com o sentimento. A religião, conjunto de crenças, dogmas. Quanto menos pensa, melhor. Desligou com a razão. A política, a arte de agradar e enganar os demais. Desligou com a justiça. O que sobrou? Só a ciência, que não perdeu o contato com a razão. Alguns cientistas não têm sentimento desenvolvido. Mas veja que coisa bonita. Essas frases chegam a ser sublimes. Conhece esse aqui, que chama Marcelo Gleiser? Esse cientista brasileiro que acaba de ganhar o prêmio Templeton, que é um dos mais importantes do mundo. Olha frases desse cientista. A ciência, a filosofia, a espiritualidade são expressões complementares de que a humanidade necessita para abraçar o mistério e explorar o desconhecido. Um cientista falando de mistério e desconhecido. A compreensão e a exploração científica não são apenas sobre a parte material do mundo. Minha missão é trazer para a ciência e para os interesses na ciência este apego aos mistérios. Devemos ter a humildade para aceitar que estamos cercados de mistério. O ateísmo é inconsistente com método científico. Não é sublime essas coisas? Estamos falando isoladamente esse tipo de coisa, mas piorou em relação a Goleman. A Era da Burrice. Revista super interessante, outubro de 2018. Está lá quem quiser ver. Essa frase. Discussão inúteis, intermináveis, agressivas. Gente defendendo as maiores asneiras e se orgulhando disso. Pessoas que perseguindo e ameaçando aos outros. E o artigo vai. Tirei só alguns exemplos. Nos países desenvolvidos, o QI da população tem caído até 3,8 pontos por década. Significa, mais 50 anos, estamos abaixo de 80. O QI médio, razoável, 110. Os altos, 160. Inteligentes, 130. Ok? No atual ritmo de queda, deixa eu ler aqui que eu não estou sem óculos, alguns países poderiam regredir para QI médio de 80 pontos, patamar definido como baixa inteligência, já na próxima geração de adultos. Nós estamos ficando só analfabetos emocional, também estamos ficando analfabetos, não estamos sabendo pensar. Olha que coisa terrível. Na Inglaterra, também na França, depois eu li lendo alguns artigos, 28% das crianças pré-escolares de 4 a 5 anos não sabe comunicar utilizando frases completas. Está perdendo a capacidade de expressão. Então, estão fazendo agora uma campanha para tirar os tablets da escola, essas coisas, para ver se recupera isso em 2028. Vai ser 10 anos que eles acham para voltar a normal, para a criança expressar com naturalidade. A coisa está tão crítica, a população está tão baixa. Fizeram uma pesquisa, está nesse texto dessa revista, falando que os políticos estão usando uma linguagem que equivale a uma linguagem de adolescente de 11 anos de idade. E não é porque eles não sabem outra linguagem, é porque se eles não falarem essa linguagem, o povo não entende. E está baixando. Diz que Lincoln falava para 15 anos de idade. E os políticos atuais já estão chegando, em alguns casos, que eu não vou falar o nome para não ofender ninguém, já está 8 anos de idade. Que é a linguagem que as pessoas entendem. Então estão perdendo a capacidade também de pensar. Agora eu levo a vocês uma reflexão. Não temos inteligência emocional. Não temos inteligência. Mas temos uma ciência que plantou computadores, comunicação, bombas atômicas, de hidrogênio, e deixou a gente conduzir isso. Aqueles que nós colocamos lá, que vocês percebem que estão cada vez mais desequilibrados. É um risco altíssimo. Crianças brincando com coisas, tecnologias tremendamente poderosas. Nunca o mundo teve um sistema tão perto de uma grande crise, por assim dizer, para não falar coisas piores. Portanto, o que eu penso é muito importante voltar a reunir arte, ciência, religião e política, guiado pela filosofia à luz da razão e dos elevados sentimentos. E isso é a proposta de Nova Acrópole há 60 anos, que agora começa a ter alguma repercussão social e alguns líderes filosóficos, cientistas, andam falando também nessa linguagem. É muito importante que a razão apoie o desenvolvimento das emoções e que haja uma metodologia nas escolas para desenvolver a emoção, porque a metodologia é para desenvolver habilidade, técnicas, você saber fazer coisas, e não mais do que isso, e não está trabalhando os aspectos emocionais. Não é à toa que o mundo está caindo agora, por exemplo, o que se está gastando hoje com problemas de deficiência mental ou de crises psicológicas gravíssimas, que está levando as pessoas aos médicos, aos psiquiatras, é mais do que qualquer outra doença já no mundo. Tá. Então, o descontrole emocional está acima de todas as doenças. A quantidade de suicídio hoje, que é proibido publicar, porque é uma estatística que você não pode falar, mas diz que está assustando todo mundo. Todo mundo que está nas faculdades está falando disso. Toda hora aparece uma pessoa que não vem, vai ver, a pessoa se matou. Então está uma crise gravíssima nesse aspecto. Então nós estamos caminhando por uma situação muito crítica. Daí essa proposta nossa de voltar a juntar isso. E ter uma formação adequada, não só para o desenvolvimento da razão, da capacidade de raciocinar, mas também da capacidade de sentir, de fazer crescer as emoções, os sentimentos mais elevados, que desenvolva esses sentimentos, que não haja somente pensamento, que haja ações também bondosas e ações também justas na sociedade. Tá? Então essa é a nossa proposta. E para mim é fundamental a arte, porque é uma das ferramentas mais poderosas para trabalhar adequadamente as emoções das pessoas. E aí eu abriria então para vocês para perguntas, se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Eu sei que é uma palestra para refletir, não é nada light, mas nós estamos muito envolvidos em tudo isso. Não é uma coisa que é o outro que está fazendo mal. É os nossos valores, pessoal. O que, que nós estamos desenvolvendo? Mais sentimentos ou mais emoções? Como avaliamos o mundo? Mais subjetivamente ou mais racionalmente? Como tomamos decisões? E assim por diante. Pensando mais no outro, mais em nós mesmos. Essas são questões que eu gostaria que cada um saísse daqui. E as consequências disso. Eu não creio que a solução está fora de nós. Creio que a solução está em cada um de vocês. Okay.